Olá, caros fãs da Jerônimo, que têm tempo de assistir isso. Eu sou muito feliz por vocês terem tempo de assistir isso. Eu sou o Rick Barr e esse que está comigo é o John Smith.
Sim, e hoje nós vamos falar sobre o quinto, sexto e o sétimo doutor, que foram a tríade final da série clássica.
Não, isso não é feliz, né? Imagina. O momento que você descobre que Doctor Who vai ser cancelado.
Na verdade, foi cancelado sem muita aviso. Nem os atores, quando gravaram o último episódio, ficaram lá. Aí, não receberam notificação da BBC pra gravar esse episódio. Ué, acabou? Acabou? Não teve final decente? Ficaram meio assim. Deve ter ficado,
né? Mas acho que o melhor final que dá pra ter pra Doctor Who é não ter um final decente pra ser possível continuar. É. Porque Doctor Who não pode ser fim, ter fim.
Tanto que o que continuou na década de 90 e assim por diante até 2005, até a série voltar, foi os fãs, assim, os quadrinhos assim, oficiais, alguns livros oficiais também, e os audiodramas que começaram a surgir, fanfilmes até, assim, mas só que depois esses fanfilmes foram considerados pela BBC, porque a BBC realmente reconhece que os fãs foram parte importante disso. Mas, voltando ao tema do podcast, apesar de que isso que a gente acabou de falar tá intimamente relacionado com a série clássica.
E a série clássica? É, tá relacionado, só não é quinto, sexto ou sétimo Doctor.
É. Vamos começar a falar sobre o quinto Doctor. Eu descrevo ele como o Matt Smith da série clássica. Porque, primeiro, o carinha... assim, até o Matt Smith entrar, ele era o mais novo que entrou, assim. E também teve aquela questão da meio que rejeição do povo, por causa que ele era novo, etc. E outra, o jeito dele de ser mais, assim, uma pessoa mais da paz, assim, de não ser aquele Doctor que parte muito pra briga ou... Assim, que... E também é um Doctor mais calmo, podemos dizer assim.
Uhum.
E quem interpretou ele foi o Peter Davison, que agora eu vou explodir sua cabeça. O Peter Davison tem uma filha que interpretou a filha do doutor no arco no episódio The Doctor's Daughter, que essa filha do doutor se casou com o doutor depois, e essa filha do doutor ainda era amiga de outra filha do doutor. Pronto, explodiu sua cabeça.
Explodiu a cabeça de todo mundo, né? Que ninguém ouviu isso já 10, 100 vezes.
Eu sei, mas só que eu quis explodir tudo de novo. Eu sei lá, só que eu quis explodir de novo, cara. É legal explodir a cabeça das pessoas. Tá, continuando. O quinto doutor foi um doutor que ficou mais ou menos o mesmo tempo dos outros doutores, que é 2 anos por aí. Teve companions
legais.
Teve vários companions legais, mas muita gente acha ele sem sal.
Assim, eu gosto bastante da Tegan, porque principalmente a atitude dela no The Five Doctors foi muito legal, porque eu achei os companions do The Five Doctors, com as atitudes que eles estavam tendo, todos chatos. Menos a Tegan. No The Five Doctors, porque, tipo, eu gosto da Sarah Jane.
Ah, tá, é por causa que a Sarah Jane... Ah, não, ela apareceu... Você não gostou da atitude da Sarah Jane no The Five Doctors?
Não.
Inclusive, pra quem não sabe do que a gente tá comentando, o The Five Doctors é o arco especial de 20 anos da série. Ah, ele é tipo um The Day of the Doctor, só que de 20 anos da série, isso é um pouco óbvio.
E é bem legal que ele tem um estilo parecido com o The Day of the Doctor.
A duração.
É bem... Oh, estamos fazendo aniversário!
E tipo, tem várias referências à série, assim...
Uh-huh.
Aquelas coisinhas pequenas ali que só o fã mesmo percebe. É uma coisa bem legal.
É legal de ficar vendo e parando pra observar a cena.
E é bem legal ver a interação dos Doctors, um desprezando o outro, ou um vangloriando o outro, um reclamando da roupa do outro, que é uma coisa muito polêmica entre os doutores.
Bem que, quanto a isso, tem algumas falhas e uma falha muito grande que não deu pra perdoar, que é num momento bem simples lá. É, pode dar o spoiler?
Pode! Assim, gente...
spoiler.
E não é um spoiler muito grande, eu acho. Espero que não.
Quando eles... eu vou tentar ser mais vaga. Quando eles estão entrando na caverna, aparece a Zoe e o Jamie. E o Doctor diz, o segundo Doctor: não, mas vocês não são reais, porque os Time Lords mandaram vocês de volta pros tempos e vocês não lembram mais de quase nada. Então, né? Logo depois que esse evento aconteceu, o segundo Doctor se regenerou. Então, como que ele lembraria? De que momento da regeneração do segundo Doctor ele teria saído e ido pra lá?
É, e teria saído... Olha... Mistérios de Doctor Who, do paradoxo paradoxal do espaço-tempo. Coisas que o roteirista usa como... que não tem nenhuma justificativa, mas só que é bom usar por causa que o roteirista tá com preguiça de escrever uma justificativa. Peter Capaldi duas vezes. Tá? Foi só isso.
Só isso.
Na verdade, foram três vezes.
É. Só que um foi um spin-off, então até que vai lá, né?
É.
Sexto Doctor duas vezes também.
Uhum. É. Então, tem até que comentar isso que o Colin Baker, com um sotaque britânico muito forçado. Eu tô fazendo
sotaque. Extremamente, droga, o telefone tá tocando.
A gente releve, tá? A gente não grava num estúdio profissional, não. A gente grava pelo Skype mesmo, assim. É aquela coisa, assim, tão imprevistos acontecem. Releve.
Mas já parou de tocar, já parou de tocar.
Aleluia. Então... o Colin Baker, agora com um sotaque um pouquinho melhor, vocês entenderam, o Colin Baker, ele apareceu no com o Quinto Doctor, não lembro exatamente em que arco, eu acho, ele tava a imagem que eu vi, ele tava numa armadura, eu não lembro o arco mesmo, e...
eu tô tentando lembrar o nome do arco que eu vi esse, mas eu não lembro.
Aí, o Colin Baker, ele aparece assim, a partir daí, muita gente, e tipo, acho que menos de um ano depois, ou um ano depois, o Colin Baker foi lá e se tornou o doutor, tipo, claro que naquela época não existia internet, né, gente, não dava pra fazer as especulações super mirabolantes do mirabolado do mirabolante que a gente fez quando o Peter Capaldi entrou, então tipo, não tinha muita especulação, mas obviamente todo mundo tinha, e bem, provavelmente... se o Peter Capaldi, se o Steven Moffat for explicar isso, e provavelmente a explicação vai servir pro tanto pro 12 quanto pro sexto, que muita gente, por causa que ele deu umas diquinhas lá no debrief que, eu já vi esse rosto antes, assim, muita gente acha que o Doctor, ele, não é que ele rouba os rostos, que ele, tipo, ele pega um rosto de inspiração na hora da regeneração. Essa é a teoria que muita gente tá fazendo com base nessas afirmações do Deep Brief.
Sei lá, eu acho que eles deviam explicar, refazer o... nossa, eu esqueci o nome do episódio. O que é o Peter Capaldi aparece? Que branco, nossa.
É, The Fires of Pompeii.
É, Fires of Pompeii. Pelo ponto de vista do... 12º Doctor, sendo ele mesmo. Eu acho que devia ser assim.
Realmente.
Mas eu acho que meu desejo não vai se realizar.
Continuando. Então, o quinto foi um Doctor relativamente bom. Muita gente acha ele sensual. Assim, mas só que ele não é aquele Doctor assim, que todo mundo fala: nossa, eu tenho esse Doctor. Assim, então...
muito horrível falar isso de qualquer Doctor.
Ninguém falou isso do sexto ou do 12. Não, ninguém.
Mas, chata, né? Ficou julgando o quinto Doctor porque ele era o mais novo, ficou julgando o décimo segundo porque era...
Porque ele era o mais velho.
Velhos.
Decide! Decide, audiência britânica, decide!
Tem que ter uma idade média, assim, entre uns 38 até 50. Não pode ter mais que isso. Ou é isso agora?
Na verdade, o Matt Smith, ele entrou com 26 anos, ou seja, ele tava novo pra caramba, tinha acabado de começar a carreira de ator, e vai lá, bota ele pra fazer o maior papel do Reino Unido. Legal. Tá. Continuando após esse devaneio. Nossa, devaneio, que palavra. Tá, continuando. Que foi basicamente isso. Agora a gente segue pro sexto Doctor.
Já, mas tá bem. Bem, a primeira vez que eu vi o sexto Doctor, que foi só uma foto, eu pensei, não.
Não.
Aí, mais tarde, eu resolvi assistir um episódio dele, né? Porque uma pessoa assim, você vai assistir um episódio dele. Aí eu vi a Perry, o Doctor... E a TARDIS, com o sistema camaleão semi-consertado. Que é uma parte do episódio, né? E aí eu pensei, não. Bem, e como eu ainda não sabia muito sobre a série clássica, eu era meio poser, eu pensei, então foi aí que cancelaram a série. Ok, eu fui muito maldosa com o sexto Doctor, coitada.
Gente, o sexto Doctor...
Eu me arrependo disso.
Ele é muito injustiçado.
Sim.
Vamos lá. Eu tenho uns argumentos que eu formei logo depois de assistir o arco da Mysterious Planet. Que o sexto Doctor é um ótimo Doctor e um dos melhores da série clássica, na minha opinião. Porque eu sou do contra também. Tem esse detalhe. Só que isso não influi na minha opinião, podem acreditar. Só que não. Mas continua. Primeiro, o sexto Doctor, foi um Doctor muito, podemos dizer assim, arrogante. Mas só que a arrogância dele...
Mas de um jeito divertido, né? Porque ele fala umas coisas tipo...
Eu sou o melhor dos Doctors, ele falava assim.
Tenho quase certeza que não acontece. Aquela porta vai bater agora. Aí a porta abre mais.
Assim, as situações de arrogância dele geram muitas coisas de comédia, sim. O sexto Doctor, ele pode ser definido por uma única palavra. Extravagância.
Sim.
Gente, eu acho que se você colocar o sexto Doctor num lugar totalmente escuro, eu acho que ele brilha ainda, com tanto de coisa que ele tem. Que pelo amor
de Deus. Eu acho que a roupa dele, aquela coisa, não combina completamente ou um pouco com o personagem dele. Que o personagem dele é meio sério. Eu vejo isso a partir de uma cena. Eu só vi uma cena de Trial of a Time Lord. Eu queria ver tudo. Eu queria ver tudo, mas eu ainda não tive tempo. Eu vi uma cena. Então, é. Eu acho que não combina muito, mas fica legal até por isso.
Na verdade, o sexto Doctor, às vezes ele dá a impressão de ser sério, mas só que no próprio Trial of the Time, of a Time Lord, que eu assisti a primeira parte do The Trial of a Time Lord, ele tá em frente ao alto conselho de Gallifrey, ele vai lá, ele praticamente deita na cadeira, ele começa a fazer piadinha, assim, num julgamento, gente, num julgamento. Por que vocês acham que o nome do arco é The Trial of a Time Lord? Tá, continuando. No julgamento, ele faz irreverência, ele confunde o nome do Valeyard, spoilers, que na verdade isso não é spoiler, mas só que o Valeyard é um próprio spoiler de um todo negócio, então eu não vou explicar agora, tá? Ele fala assim, por causa que o Valeyard, ele usa um chapéuzinho que parece aquele de marinheiro. Ele usa, assim, é um chapéuzinho, só que preto. Aí ele fala assim, boatyard, ou seja, tipo, barco yard, assim. Ele fica muito com a cara do Valeyard. E fala farmyard, assim, ele zoa toda hora. É bem engraçado até. E, tipo, e outra coisa. O Sexto Doutor, apesar de ser arrogante pra caramba e ser muito irritante em alguns momentos... uma coisa que ele faz muito é, tipo, no arco da Mysterious Planet, tem um momento que ele fala, a Perry quer ir embora lá do planeta, por causa que, eu não vou falar qual planeta é e nem vou falar as circunstâncias, mas só que vai acontecer uma coisa muito ruim. Vai acontecer uma coisa muito ruim, pronto. E, bem, a Perry quer ir embora, ué, você não quer morrer. É um instinto natural do ser humano. Mas só que aí o doutor fala assim, não, a gente não vai embora. Enquanto eu acho de salvar aquelas pessoas ali, nós não vamos embora. Assim, então, tipo, você pode ver que, apesar dele ser arrogante e tudo isso, ele tem aquele espírito de doutor, ele tem aquele espírito heróico, podemos dizer assim.
É, eu acho, assim, eu gosto das pessoas que gostam do Sexto Doctor, assim, consideram favorito ou perto disso. É, eu gostaria de ser assim, mas eu não sou. É engraçado. Ele tem várias coisas engraçadas. Tipo, ele tem que fazer regime na TARDIS. E aí mesmo. Ele fica fazendo um regime de suco de cenoura.
Mano, gerou um meme muito legal. Sério, gerou um meme muito legal.
Ele gosta de gatos. Comparações feitas com eles. Eu gosto de gatos, pra quem não sabe.
Assim, então, o Sexto Doctor, ele é isso e outra coisa, uma curiosidade interessante, não sobre a roupa em si, mas sobre a escolha da roupa, que os doutores, eles podem meio que escolher a roupa que eles vão usar, assim, igual, por exemplo, agora eles têm uma escolha um pouco maior, assim, os atores, mas na série clássica, o que que o McCoy, não, tô confundindo os atores, mas ok, o Baker... O Baker, o Colin, tá? Não é o Tom. É estranho, é... Tem uma relação, o nome, assim, só que...
Mas é um nome comum, vai, continua. É. Colin Baker.
É. Tá, continuando. O Colin Baker, ele queria usar uma roupa mais ou menos parecida com a do nono, assim. Uma roupa mais sóbria. Assim, a do nono é a roupa que a maioria dos doutores queria usar. O quarto também. Assim, mas só que o Christopher Eccleston deu sorte. Aí os outros acabaram sendo, assim, escorraçados pela produção. Assim, igual... Não, você não vai usar isso nas suas, é uma coisa parecida. A única diferença é que o seu casaco vai ter 1 milhão de cores. Entendeu? É a única diferença, assim, nada mais.
É 1 milhão de cores, também aquela cordinha de corrente verde...
É, não é nada demais, assim, pouquinha coisa que vai mudar, sabe? Mas nem vai ficar fazendo você parecendo uma bandeira, assim.
Como diria Perry, you must be kidding. E falando assim mais da roupa, uma coisa engraçadamente interessante, né, sobre este Doctor, é que no especial de 50 anos, o War Doctor pergunta para o 10 e o 11, eu estou tendo uma crise de meia-idade? Ok, e é uma piada que não faz muito sentido, porque o 10 e o 11 já passaram da meia-idade.
Estão na velhice, coitados.
Eles já são considerados velhos para os Time Lords. Quanto a regenerações. Quanto à idade, eu não tenho certeza. Mas quanto a
regenerações... Na verdade, a idade do Doctor é uma coisa que pode ser discutida em um podcast, assim, separado.
Sim, sim, mas vai, vamos continuar. E aí, eu fui vendo, a meia-idade seria o Colin Baker. Dá pra dizer?
Tecnicamente?
Isso de meia-idade.
Então, tecnicamente, realmente, por causa que um Time Lord tem ser... 12 regenerações, correto? 12?
Isso.
Tô lembrado. E, então, o Colin Baker, assim, seria a crise de uma idade, se for analisar desse jeito. Porque o... Na verdade, o sétimo seria, se você for analisar aqui...
Não sei,
Não, mas é por causa do 13.
Assim, vem um pouco antes, tudo bem.
Não, é 13, é um número que não é pai. Então, se você dividir ao meio, dá 6,5. Então, é o sexto.
Pode ser o sexto.
Então, podemos dizer que o sexto é a crise de meia-idade em pessoa. Nossa, que crise de meia-idade legal, hein? Nossa. Assim, é... Ah, e a gente esqueceu de falar no quinto que são os nossos ou nosso arco favorito desses autores. É, o meu arco favorito do quinto é, apesar de que é especial, mas a gente conta como do quinto, que é o The Five Doctors.
Ah, eu acho que eu vou falar The Five Doctors também, porque... Porque é especial de 20 anos, é tipo...
E... O meu arco favorito do sexto são dois, assim. O The Mysterious Planet, apesar que eu ainda não assisti o último episódio do The Mysterious Planet, que são quatro episódios, eu ainda não assisti o quarto. Mas só pelos primeiros três deu pra perceber que o episódio é fantástico. Assim, o episódio ele é uma coisa assim, mistureba da... mistura britânica-americana, mistura Idade Média com 1984. Por favor, vocês sabem o que é 1984. Fãs de Doctor Who são muito cultos. Continuando. Então...
Eu sei, graças a ele!
Ai, ai. Então, é basicamente isso. Qual que é o seu arco favorito do sexto?
Nossa, meu arco favorito do sexto... Eu posso pôr a história do 12 Doutores e 12 Histórias?
Pode. Conta.
Peraí, eu vou ver qual é o nome. Mas é a história lá.
É a história lá,
qual,
nossa.
Qual é o nome?
Durududu, durududu, durududu. Enquanto... Ótimo, já pegou o livro.
Voltei aqui, ó. Algo emprestado. Pronto.
É isso, então, esses são os nossos arcos favoritos do quinto e do sexto. Você tem mais alguma coisa pra falar sobre o sexto Doctor?
Eu gostaria de falar das Companions, né? Que teve duas, né? A Perry e a Mels. Eu prefiro Mels, né? Porque dá uma...
A Mel... só pra contextualizar o povo. A Mel, ela parecia, tipo... Sabe aquela pessoa que saiu direto dos anos 70? Assim, com aquele cabelão. Assim, só que ruiva, assim. E com a calça boca de sino. Ótimo, eu usei essa referência, certo? Então, é a Perry.
A blusa que não cobre a barriga.
É, basicamente isso. Ela anda 70 puro.
E a manga bufante?
É, basicamente isso.
Mas é bonita, né? Vai.
É. A Mel, ela era uma companhia assim, meio...
Ah, eu gosto da Mel. Não fala assim dela. Eu gosto da Mel.
Não, ela só uma... Ela só um pouquinho. Ela só é um pouquinho irritante. Só isso. Só eu.
Eu gosto da Mel, tá? Não fala mal da Mel na minha frente. Agora eu não gosto da Perry. Pode falar mal da Perry.
Perry, eu acho ela uma ótima companhia. Por quê? Primeiro, ela estuda zoobotânica, tá, gente? Ela estuda botânica. Ela é uma companhia inteligente.
Ela é inteligente, né? Só que ela não mostra igual muitas companions.
Uai, no The Mysterious Planet, até que ela mostra bastante.
Ok.
Tá. Continuando, acabamos de ter uma divergência sobre companions aqui no sexto. Continuando agora pro nosso querido... Doutor Sylvester McCoy, que a Ronnie Clever Boy me lembra, vai se gabar agora por ter conhecido o ator pessoalmente. Pode se gabar.
Conheci ele pessoalmente, gente.
Acabou de se gabar. Ótimo. Vocês sabem, a Brasil Comic Con, assim, quem mora em São Paulo é sortudo, sabe? Então, aí...
Viu? Isso aí é pra todos os nossos likers, não sei se são 250 ou 300 ou 400 de São Paulo, que vocês me entendem, não me entendem?
É,
aí, não, eu sou pobre, eu não fui na Comic Con. Junta dinheiro, vale a pena.
Eu sou de Belo Horizonte, eu teria que juntar dinheiro pra passagem, pra hotel e pra feira em si, pra dinheiro pra comprar coisa lá. Então é um pouquinho...
Muito... Não óbvio que você é de Belo Horizonte, né?
O quê? Só por causa do meu sotaque? Isso é preconceito, é. Sou?
Seu sotaque, isso não é preconceito, só que dá pra perceber.
Ô, gente, meu sotaque não é tão acentuado.
Eu imagino que as pessoas percebam que eu sou de São Paulo pelo meu sotaque, eu sei lá.
É, tá. Então, agora falando do nosso querido. Por que querido? Por causa que ele, eu acho ele um ótimo doutor. O sétimo, que foi o último doutor da série clássica. E um doutor particularmente, assim, muito... Assim, você via características de toda a série clássica nele.
É. Ele é a média dos outros Doctors, mas não de um jeito entediante, negativo e normal. De um jeito legal.
É. Bom, as Companions foi a Mel, foi mais no início, e a Ace, que é uma Companion que chuta bundas de Daleks, apesar de tecnicamente Daleks não terem bundas, por causa que... Eu só
queria... Ok, sério? É.
É. Não, ela já bateu.
Ela é uma fã da violência. Fala assim que fica mais bonito.
Da violência, não. E ela, particularmente, ela... Bem, era uma companheira bem inteligente até. Mas...
Que
eu acho que ela foi meio precursora da Clara por uma... Pelo elemento que também tinha um pouco na sala.
Peraí. Percursora da Clara legal da sétima temporada ou da Clara chata da oitava?
Das duas. Que é aquela questão de desafiar um pouco o doutor, assim, falar assim, doutor, mas eu não quero fazer isso, assim, aquela coisa mais desafiada do doutor, não é igual a Marta, que é submissa praticamente ao doutor.
Ah, sim, mas...
Ou Rose... Tá. Continuando. Então, o sétimo, ele foi um doutor particularmente calmo no início, mas começou a tomar
pegando coisa... violência. Eu acho que graças a esse.
É. E foi um doutor que, apesar de que ele não praticava violência igual o sexto e o terceiro, que era aquela coisa mais física, ele era muito aquela coisa de bater boca, assim. Nossa, bater boca. Uhum. Que isso é isso? Eu podia ter usado...
E de manipular, assim, um pouco com algumas épocas do quarto. Misterioso. Fingindo, parecendo ser um mago, como ele gosta de dizer.
Sim. É, ele, tipo, ele faz uma cara meio, assim... Começa a falar umas coisas, assim, meio misteriosas. É bem legal até que um arco que demonstra muito isso é... Pera aí, eu vou colocar o nome do arco por causa que... Eu esqueci o nome. É The Curse of Fenric. Ou, no bom e velho português, inglês, The Curse of Fenric.
Não deu pra entender o que você quis dizer nos dois, tá?
The Curse of Fenric, que foi...
The Curse of Fenric.
Ótimo, agora foi. Foi um dos últimos arcos da 26ª temporada. E que foi um arco particularmente, assim, meio sombrio. Não foi, eles passavam, não lembro se era durante a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial. Era uma dessas duas guerras, tá? Uma dessas duas guerras e... É um arco particularmente que você vê o potencial mental do doutor.
Olha, eu só quero dizer que eu recomendo a todos vocês assistirem os arcos do sétimo Doctor, desde Time and the Raining até Survival.
O Tempo e a Chuva. Não, The Rain.
Entendeu o que eu quis dizer?
Uma curiosidade interessante do The Time and the Raining, ou The Time and the Runny, para, assim, vocês entenderam? É que o sexto, o Colin Baker saiu por causa que teve umas tretas lá com a produção.
Sim, né? Ele foi demitido, gente.
Ele não quis sair por vontade própria, ele foi demitido. Aí, assim, aí ele foi lá, tomou raiva da
produção. Mas o personagem.
É, aí tomou raiva da produção, então. Ah, não vou fazer essa cena de regeneração, não. O que que fizeram? Colocaram o Sylvester McCoy com uma peruquinha loira, colocaram ele na roupa do sexto e fizeram a cena de regeneração.
E o sétimo Doctor se exibe até hoje por ter sido Sylvester McCoy se exibe até hoje por ter sido o único ator que interpretou dois Doctors.
Nossa. É, interpretou o sexto por, tipo, 10 segundos, mas tá valendo, tá valendo, tá valendo.
Ele conta.
Ele, é. Inclusive, o primeiro arco dele, Time and Runny, foi um arco que... Foi um arco que apresentou a... Não é que apresentou, ela já existia no universo, mas só que trouxe de volta a Honey, que é uma vilã.
Sim, sim.
Muita gente pensava que ela ia...
Até que bastante, né? Como sexto.
É. Que era... Ela... Muita gente pensava que ela era a Missy, mas não, infelizmente, pra não felicitar.
Tipo você, né?
É, tipo eu, tá? Tem que assumir, eu pensava. Mas... Essa teoria não se concretizou e até hoje eu tô decepcionado com o Moffat. Tá, continua.
Ele que não era, eu disse.
Então, é. E o sétimo doutor, ele tinha uma. Ai, Jesus. Esqueci, eu deixei o Facebook aberto, aí apareceu. Tá, continuando. O sétimo doutor, ele tinha um estilo particularmente. Um pouco parecido com aquela questão do...
Algumas coisas.
É. Era um pouco parecido com o décimo, por um pequeno detalhe. Era uma roupa relativamente comum, apenas com, assim, algumas alterações, mas... Que era uma roupa que, na Terra, pelo menos, dava pra ser usada e você não, não ficaria igual você, você ficaria parecendo uma bandeira. Então... É. Bandeira, eu acho que vocês adivinharam qual bandeira é. Eu acho. Tá. É basicamente isso que eu tenho pra falar pro sétimo. Obviamente, tem vilões pra caramba. O sétimo dos audiodramas, ele é bem legal. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de comentar aqui. O sexto é um dos que tem mais audiodramas também. E... O sexto é um dos que tem, assim. Eu não falei que era é o que mais tinha. Tá, continuando. O sexto, o segundo que mais tem, audiodramas, ele é bem melhor desenvolvido nos audiodramas. Assim, continua com um pouquinho daquela arrogância, mas ele fica um pouquinho menos chato. É, basicamente, o problema dos audiodramas pra gente que é brasileiro, eu falo inglês, assim, só que eu tenho até um listening, assim, legal, só que o meu talking é meio merda. Então, tipo, não é todo mundo que sabe, pelo menos tem um inglês intermediário pra conseguir entender. Então, os audiodramas é uma coisa meio fora da série de Doctor Who brasileira, mas... É isso, se você quiser procurar pelos audiodramas, você pode achar eles, acho que no Transalore, e na Doctor Brasil, que eles postam alguns. Tem mais alguma coisa pra falar sobre o sétimo?
Peraí, eu tinha alguma coisa muito legal sim. Ah, é que eu gosto muito das histórias do sétimo Doctor, mas, em particular, eu não gostei nenhuma dos doutores das histórias. Eu achei ele preconceituoso, tudo bem que naquela situação, que eu não vou falar qual foi, qualquer um seria preconceituoso, e principalmente o Doctor, mas é o Doctor, então, ao mesmo tempo, ele não devia ter sido preconceituoso, e eu gostei muito mais da Ace, foi muito mais legal que só isso.
E é uma coisa assim, por causa que você não gosta muito da Ace, então é uma coisa que meio que se inverteu no livro, então. Pra você.
Sim.
E agora que a gente já terminou, assim, é claro que a gente vai acabar voltando no tema série clássica em algum momento, provavelmente, mas...
Provavelmente. Não saia Talvez é o próximo podcast que eu ainda quero decidir isso direito, hein?
A gente nem comentou, tá, gente? É por causa que dos outros podcasts sobre a série clássica eu tava spoilando qual que era o próximo. Nesse eu não vou spoilar, então, não, tá? Vocês vão ter que, sei lá, surpresa. Assim. E, inclusive, nós temos uma surpresa que estamos preparando pra vocês. Eu não vou falar o que é.
Muito bem! Talvez fale no próximo podcast. Talvez não.
Talvez. Talvez. É uma surpresa muito legal, muito mesmo. Mas só que vocês...
Nem de qual das surpresas que ele tá falando.
É, são várias, gente. São várias.
Mas tem uma que tá mais próxima, eu acho.
Mas essa surpresa, particularmente, pode vir um pouquinho longe, mas vai ser uma surpresa bem legal pra vocês. E são duas notícias que eu gostaria de comentar que saiu... bem recentemente na... Eu vou começar a chamar assim, o universo de fãs de Doctor Who de Doctor Who, na esfera de fãs de Doctor Who. Tá. Na esfera de fãs de Doctor Who, que foi? Rumor que vai existir. Não, esse Moffat não vai fazer. Vai ser um audiodrama. Ha! E não vai ser com...
Contra a vontade do Mark Gatiss.
E esse audiodrama, eu não lembro exatamente qual Doctor vai protagonizar, é claro, não, eu ia protagonizar, eu não lembro o Doctor, mas eu sei que não vai ser o Sherlock da série, da BBC, eu acho que a maioria dos fãs de Doctor Who é Sherlock, ou pelo menos já viu algum episódio, não vai ser o...
A maioria das pessoas interessantes é Sherlock.
Não vai ser ele, vai ser o Sherlock dos livros mesmo, e vai ser durante a Londres vitoriana, pô. Se o Steve Moffat fizesse isso, por que que seria muito legal? Imagina aí, tipo, o Sherlock Holmes se une ao trio da Vastra. Pô, tô pensando as possibilidades, gente. Pô, gente.
Ia ser legal.
Ia ser. E uma outra notícia que não tem muito o que comentar, mas só que é bom pra quem tem o Netflix, é que, aleluia, saiu a 8ª temporada e agora o Netflix tá com quase todos os episódios da série nova. Só falta unicamente...
Apenas, prestem atenção.
The Time of the Doctor e Last Christmas. Ou seja, os dois últimos especiais de natais. Então, é basicamente isso. Algo mais a falar, assim?
Acho que não.
Então, é basicamente isso. A gente ainda não decidiu o próximo tema. Se a gente tivesse decidido, eu já teria falado agora. Mas, porque eu amo dar spoiler pra vocês, de nada.
Se você tiver algum tema, assim, muito bom ou muito ruim, ou qualquer tema, sugira. Talvez nós utilizemos ele.
Tá. E, bem, é basicamente isso. Nós terminamos nossa sériezinha sobre a série sobre a série clássica. Nossa, redundância total. Nossa série de podcast sobre a série clássica foi o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto podcast que a gente falou sobre a série clássica. Esse daqui é o quinto. Então, se vocês quiserem saber com os curiosos.
E o segundo, né, que foi do oitavo Doctor, acho que conta. Menos.
O oitavo Doctor, ele dá muito pano pra manga. Ótima expressão. Tá. gente. Às vezes eu tenho umas expressões guardadas embaixo da minha manga que acho que saíram lá do fundo do baú. Tá. Então.
Continua.
Então é basicamente isso. Até o próximo podcast.
Até o próximo podcast.